Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, nesse dia que eu espero que seja histórico e não histérico. Vamos ver se eu consigo. Vocês estão fazendo um barulho extraordinário com o microfone, que espero que não. Perdoe-me. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, mais um episódio gravado preservando a integridade física dos pedestres, demais veículos e equipamentos urbanos, sem causar nenhum impacto, espero, desnecessário. E o tema de hoje é justamente impacto, né? Nesse dia tão cheio de incógnitas, né? Hoje é sexta-feira, um daqueles momentos em que talvez uma geração inteira tenha sonhado com um desfecho glorioso. Espero que seja alguma coisa bastante civil e tranquila. Mas impacto. Impacto, impacto, impacto. Por que eu estou falando sobre impacto? Hoje o artigo do Pedro Doria no Estadão trata de um incidente bastante bizarro em que uma youtuber se revolta com as regras do YouTube, pega uma arma, vai lá, atira em algumas pessoas e se mata, né? Deve ter sido um susto, porque normalmente quem trabalha na bolha, né? Quem trabalha no Olimpo, quem trabalha com essas plataformas, né? Quem mora super bem em São Francisco, etc. e tal, esquece que as coisas que eles fazem têm impacto na vida do resto do mundo, né? Que, aliás, normalmente a sigla para isso é ROW, que é Rest of the World, né? Então, o ROW aqui, o resto do mundo, tem que conviver com as consequências que muitas vezes não são ponderadas a tempo. Mark Zuckerberg está toda hora dando entrevistas e assumindo que, olha, pensando bem, a gente não pensou bem. Pensando bem, a gente achou que tivesse só conectando e não considerou ou não se preparou para os eventuais impactos. Eu não sei até que ponto esse papo é sincero ou não, mas acontece que essa foi uma semana de impactos bastante expressivos. Não só essa história da Cambridge Analytica não para de piorar, o próprio Mark Zuckerberg acabou de dizer que uma funcionalidade do Facebook pode ter exposto nada menos do que 2 bilhões de pessoas, né? Então fica cada vez mais patente aqui o quanto essas decisões que são tomadas ali no ar-condicionado, né? Dentro de um Tesla, seja lá o que for, elas afetam o andamento das democracias, elas afetam a sociedade, elas afetam, puxa, eleições, elas afetam tanta coisa. E a questão do impacto, para mim, é muito. Eu venho batendo nessa tecla, sem causar impacto praticamente nenhum. É difícil hoje a gente tentar tentar levantar uma pauta que não seja necessariamente açucarada, né, que não tenha cara de autoajuda ou que não prometa perdas miraculosas de peso, né? Então, assim, quando você tenta levantar qualquer pauta que requeira reflexão, isso não só se choca com as nossas, né, as nossas preguiças mentais, com as nossas zonas de conforto, mas também como elas acabam sendo prejudicadas pelos algoritmos que preferem, né, preferem dar muito mais destaque, muito mais gás para aquilo que é sensacional, para aquilo que é rápido. E a gente está vendo o impacto disso, né? A gente está vendo o impacto de você priorizar justamente o que é rápido, o que é sensacional, o que é superficial. Os impactos estão aí e a gente está começando a conviver com isso. A questão do impacto, na verdade, é muito mais ampla do que só a questão do digital. Hoje eu tenho um podcast diário que é o Radinho, ou seja, além de estar falando aqui com vocês, eu já gravei 15 minutos de áudio hoje de manhã. Um jornalista descobriu que a Shell, aquela empresa de petróleo e de energia holandesa, multinacional, em 88, quando eu tinha 24 e muitos aqui nem tinham nascido, a Shell encomendou um estudo chamado Efeito Estufa, que já concluía de maneira bastante inequívoca que o quê? Que o aquecimento global era fato, que as emissões, que o gás carbônico ia provocar mudanças climáticas, com impactos políticos, impactos sociais, impacto inclusive nos negócios. Lembremos-nos que a Shell tem plataformas petrolíferas e se o nível do mar sobe, as coisas ficam um pouco mais complexas. Portanto, uma corporação como a Shell já sabe do impacto do seu negócio. O que acontece é que na esfera pública e também na esfera, né, na esfera das grandes discussões, ela tem outros interesses a zelar, os próprios, né? Então a postura da Shell com relação ao aquecimento global tem sido, digamos, tumultuada, né? Então eles mesmos assumem que a postura deles tem sido uma montanha-russa. Mas é interessante saber que desde 88, quando havia muito menos informação, muito menos recursos, muito menos satélite, isso já era claro. Impacto é inevitável. Impacto faz parte. Impacto alguém lembra aqui da segunda lei da termodinâmica? Pois bem, qualquer coisa, se você quiser esfriar ou gelar a sua cervejinha, a energia que você gasta para gelar a sua cervejinha é maior do que a que você retira da cervejinha. Portanto, o impacto da sua cervejinha gelada é um mundo mais quente. Isso é inevitável. Quando você tem um sistema fechado, o impacto você sente imediatamente. Ou talvez não, ou talvez demore. Talvez o que tenha nos iludido seja o fato de que o planeta é grande. Então, parecia que varre para debaixo do tapete, joga no mar, joga para a atmosfera. Isso vai parar em algum outro lugar. Quando, na verdade, não só porque hoje somos mais de 7 bilhões de pessoas and counting, né, e crescendo, somos muito mais gente, portanto, né, o lixo que a gente gera, o impacto que a gente gera é muito maior, mas também porque algumas coisas cresceram exponencialmente. Por exemplo, o nosso padrão de vida. No livro Escala, do Jeffrey West, ele conta que os nossos antepassados gastavam cada um 150 watts de energia por dia. Gastavam 150 watts de energia. Era o consumo energético de um ser humano caçador-coletor. Hoje, um cidadão comum gasta 10 vezes isso, né? Gasta 10 vezes isso com carro, com energia elétrica, com ar-condicionado, com produtos industrializados. Então a gente cresceu, o nosso footprint cresceu muito mais do que a gente cresceu, cresceu hiper exponencialmente. Aliás, essa minha birra com o exponencial, porque na verdade os impactos são hiper exponenciais. A tecnologia pode ser exponencial, mas os impactos sempre são hiper exponenciais. O nosso impacto cresceu, o planeta continua do mesmo tamanho, né? Então o que a gente está percebendo é que a água está, como se diz em francês, batendo na bunda, né? Eu sei que isso não é um bom título para um paper acadêmico, não é um bom título para uma manchete de jornal, né? Letras garrafais, a água bate na bunda, mas o que está acontecendo agora é óbvio. Então, por exemplo, em São Francisco, o impacto de você aumentar os aluguéis, porque... Não, o impacto de você ter aqueles caras recebendo uma fortuna como salário é que os aluguéis aumentam e você desloca a população que morava por ali. Isso causa problemas sociais e já tem gente apedrejando ônibus do Google, né? O impacto, assim, os impactos começam a pipocar toda hora. É tiro dentro do YouTube, é a eleição do Trump, né? Os impactos começam a se manifestar em todo lado. Eu me lembro há muito tempo atrás, acho que 96, eu acho, eu trabalhava na UMAP, e a UMAP ofereceu lá uma temporada para convidou, na verdade, um criativo australiano, um cara super bacana tal, para passar um tempo na agência. Ele adorou, ele só não entendeu por que a gente ficava até 10 horas da noite na agência, mas porque afinal ele acordava de manhã, ia surfar, né, na Austrália, trabalhava, saía do trabalho e ia surfar, né, aqui. Mas o que acontece? Ele tinha feito uma campanha muito bacaninha, um desenho super simples. Ele era um planeta redondinho assim, um planetinha, Terra, um cara em cima do planeta, ele pegava e jogava uma bolinha de papel para trás, né? Mais ou menos como minha avó fazia. Minha avó riscava fósforo e jogava para trás, né? O fósforo apagado, né? Como se lá atrás tivesse um buraco negro, né? Então o cara joga um papelzinho para trás, mas no desenhinho o papel dá a volta e pum, acerta o cara na testa. Era uma ideia singela, mas muito poderosa. O que a gente está vendo hoje é que as coisas que a gente quer varrer para debaixo do tapete, elas atingem a gente de volta na testa, né? Curiosamente, uma das definições de vida, como é que você define vida, né? Um vírus é vivo, uma enzima é viva, uma bactéria é viva. Uma das definições de vida, um dos critérios para definição de vida é se você tem alguma solução em andamento para dar conta dos dejetos. Porque tudo que você, se você quiser produzir uma grama de cabelo, né, você produz provavelmente 40 gramas de dejetos variados, líquidos, sólidos e gasosos, né? Então, qualquer coisa que é viva, ela tem alguma solução para o lixo que ela necessariamente gera, algum canal excretor. Senão, o que acontece? Morre. Se você entope ali o canal excretor, morre. O que nós estamos fazendo, né, ao invés de aprender com a vida orgânica, né, é criar máquinas tecnológicas, máquinas sociais, máquinas políticas, que não tem aonde enfiar o próprio impacto. E como diz, eu já mencionei mais uma vez aqui, como dizia um amigo da IBM, eu não sei o que vem pela frente, mas tomara que venha pela frente. A água está batendo na bunda, não sei como é que se encaixa nesse critério. Raríssimos, muito obrigado pela audiência. Qual vai ser o impacto dessa minha reflexão ao volante? Eu não tenho a menor ideia, né? Provavelmente muito baixo, porque eu estou realmente remando não só contra os algoritmos, mas também contra os nossos próprios filtros biológicos que protegem a zona de conforto do vírus da reflexão. Raríssimos, grande abraço e boa sorte para todos nós nessa sexta-feira.